história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
No ar, Frente Ampla de Notícias desta quinta-feira, 18 mês de setembro, ano de 2025. E vamos aos principais destaques dessa edição. Michael Bicker.
População protesta contra fechamento no 613 Mercedes, no ponto de acesso conhecido como Colina. Prefeito de Entre Rios do Oeste, Jair, faz o anúncio de novas máquinas. Cronograma de galhos, entulhos e materiais inservíveis vai chegar em Iguiporã.
Guilherme Reisen.
Precisando da vitória, Pato Bragado recebe Maripá pelo jogo de volta na semifinal do Troféu Difusora. Palmeiras toma sufoco no fim, mas vence o River Plate fora de casa pelas quartas da Libertadores. Hoje tem Flamengo e São Paulo em campo.
Regis Guerreiro.
PEC da imunidade vai blindar deputados, senadores e presidentes de partidos, aumentando a impunidade no Brasil. A Receita testa plataforma que vai aumentar a cobrança de impostos sobre bens e serviços.
Claudinei Domingues. Polícia Federal deflagra operação falsa marca contra falsificação de cosméticos e lavagem de dinheiro em Cascavel. Jorge Bahia.
Pesquisa para o Prêmio Marechal 2025 está em andamento.
Gladstone Pacheco.
Custos de produção de suínos voltam a subir, mas de frangos registram redução. Sistema FAEP é contra aumento de custos cartorais. O que isso impacta no agro? Adapar ProAv força-tarefa para garantir biosseguridade em granjas e aves na região.
E ainda, palestra gratuita sobre compras governamentais é hoje em Marechal Rondon. Dono de bar recusa atendimento a cliente e é agredido e ameaçado em Marechal Rondon. 3 toneladas de maconha apreendidas e um preso em Palotina.
Frente Ampla de Notícias.
Você está acompanhando Frente Ampla de Notícias desta quinta-feira, 18 de setembro, abrindo nossa edição. Adriel Marcelo, homem do tempo e as previsões da meteorologia. Boa tarde, Adriel.
Muito boa tarde, João Marcos Gomes, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo para hoje, quinta-feira, ou véspera de sexta. Tem gente que não gosta. E os meus ouvintes da madrugada, 6:30 da manhã na FM, sempre falam para mim, Adriel, quando for quinta, você avisa que é véspera de sexta-feira, que daí a gente já tá mais próximo. Então, vamos lá, né? Véspera de sexta-feira, hoje dia 18 de setembro, 30 graus é para termos a temperatura máxima para hoje, quinta-feira. 30 a máxima, a mínima de 20 graus, estamos próximos, tá? 29,5 graus é a temperatura registrada neste momento pelos termômetros da Rádio Difusora e 47% umidade relativa do ar. Céu claro, né? Desde as primeiras horas da manhã, pertinho das 6:35, 6:40, tivemos o nascer do sol e assim teremos um dia lindo, céu aberto, céu de brigadeiro em Marechal Cândido Rondon. Para amanhã, sexta-feira, já no clima de final de semana, também céu claro, com a máxima de 32 e a mínima de 20 graus. No sabadão, céu claro, máxima de 33, mínima de 22 graus. E no domingo, passamos a semana inteira dizendo que no domingo a previsão mostra pancadas de chuva, 98% a probabilidade de termos pancadas de chuva no domingo, mas a temperatura continua alta, máxima de 34, mínima de 21 graus. Me despeço aqui da previsão do tempo, que eu volto daqui a pouco. Lembrando, 29,5 graus é a temperatura registrada pelos termômetros da Rádio Difusora neste momento, aqui na Rua Santa Catarina, esquina com a Avenida Maripá, 47% umidade relativa do ar. João Marcos Gomes.
Polícia Militar foi acionada a comparecer num bar na região central de Marechal Cândido Rondon no final da tarde desta quarta-feira, onde teria ocorrido uma confusão e uma pessoa havia sido agredida. No local, o proprietário e vítima informou que um cliente chegou por volta das 18 horas, acompanhado da esposa, e sentou-se em uma mesa do bar. O proprietário negou atendimento ao mesmo, alegando um episódio anterior, quando ele teria agredido uma funcionária do estabelecimento. Revoltado, o homem passou a proferir xingamentos e desferiu um soco que atingiu a boca do comerciante, provocando ferimento. Antes de sair, teria ameaçado de morte, afirmando que isso não ficaria assim. A equipe policial se deslocou até a residência do suspeito, que confirmou a discussão. Como não houve representação imediata por parte da vítima, foram feitas as devidas orientações e advertências e o boletim encaminhado à Polícia Civil para os procedimentos posteriores. De outra parte, Polícia Militar de Toledo foi acionada por volta das 13h30 de ontem para atendimento a uma ocorrência de lesão corporal no bairro Vila Pioneira. No local, se encontrava uma equipe do Corpo de Bombeiros prestando atendimento a um homem de nacionalidade colombiana, o qual apresentava cortes na cabeça causados por arma branca, no caso, um facão. Após o atendimento inicial, a vítima foi encaminhada até a UPA do bairro, onde os policiais tentaram colher a identidade do indivíduo. Ele estava bastante alterado, afirmou ter feito uso de cocaína, não conseguindo sequer informar o seu nome. Diante dos fatos, o cidadão foi apreendido e encaminhado à 20ª Subdivisão Policial de Toledo para os trâmites legais. E com o objetivo de desarticular esquema de falsificação de cosméticos e produtos de higiene destinados tanto ao mercado interno quanto à exportação, além de combater a ocultação e dissimulação de valores obtidos com a prática criminosa, Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira em Cascavel a Operação Falsa Marca. Claudinei Domingues nos traz informações. Boa tarde, Claudinei.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde aos ouvintes do Frente Ampla de Notícias. As investigações iniciadas em 2023 identificaram a atuação de um grupo que, ao menos desde 2018, produzia e comercializava shampoos, condicionadores e máscaras capilares com falsa indicação de marca notoriamente conhecida. Inicialmente, os produtos eram exportados para o Paraguai e, desde 2022, passaram também a ser comercializados em plataformas digitais. O esquema incluía a criação de empresas fictícias utilizadas para aquisição de insumos, emissão de notas fiscais ideologicamente falsas e distribuição de produtos com marcas adulteradas. Na ação desta quinta-feira, policiais federais, com a participação da Receita Federal e da Vigilância Sanitária, cumpriram 5 mandados de busca e apreensão em Cascavel. A 4ª Vara Federal determinou ainda o sequestro de imóveis ligados aos investigados, bem como bloqueio de valores e ativos. Os envolvidos respondem por crimes como associação criminosa, contrabando e lavagem de capitais, cujas penas podem ultrapassar 15 anos de reclusão. A Polícia Federal reafirma seu compromisso no combate à falsificação, à pirataria e aos crimes que afetam a economia e a saúde da população.
E após uma denúncia anônima, a Polícia Federal e o Batalhão de Polícia de Fronteira realizaram uma operação conjunta que resultou na apreensão de grande quantidade de maconha em Palotina. A informação dava conta de um caminhão baú estacionado no pátio de um posto de combustível, estava carregado com drogas. No endereço indicado, foi localizado um caminhão DAF-XF-105 de cor prata. Motorista de 46 anos, que permanecia na cabine, foi abordado e, durante a entrevista, apresentou nervosismo e respostas contraditórias, negando estar transportando ilícitos. Em um fundo falso, no compartimento de carga, foram encontrados 3.231 quilos de maconha. O condutor recebeu voz de prisão e foi encaminhado, junto com o caminhão e a droga, à delegacia de Guaíra. E a semana é marcada por manifestações de lado a lado a propósito da chamada PEC da imunidade, aprovada na Câmara e que agora será votada também no Senado. A intenção é blindar políticos da direita por opiniões e do centro por corrupção. Todo mundo se protegendo, Regis Guerreiro. Boa tarde!
Pois é, João Marcos, boa tarde. Nomes de peso no Congresso Nacional, alvos de investigações por desvios e emendas parlamentares, mas também por postagens nas redes sociais, podem ser beneficiados pela PEC da imunidade, aprovada na última terça-feira na Câmara Federal. Se for aprovada no Senado e promulgada, a proposta vai dificultar a punição criminal de deputados e senadores no Supremo Tribunal Federal. O texto, apelidado de PEC da blindagem, exige que a abertura de qualquer ação penal contra um parlamentar pelo STF seja previamente autorizada pela Câmara ou pelo Senado. Na prática, a Polícia Federal poderá investigar e a Procuradoria-Geral da República poderá denunciar, mas se o Legislativo impedir a abertura da ação penal, o STF ficaria de mãos amarradas para levar o processo adiante e julgar o parlamentar. O mecanismo pode beneficiar diretamente parlamentares já investigados pelo próprio STF. Parlamentares da oposição defendem a PEC como uma forma de barrar condenações injustas, como a do ex-deputado Daniel Silveira, preso por ameaças e ofensas contra ministro do STF pelas redes sociais. Segundo o deputado Felipe Martins, do PL do Paraná, a proposta evita chantagens e pressões indevidas de outros poderes aos deputados e senadores. Dentre as muitas manifestações ouvidas após a aprovação da matéria, está a do jurista e cientista político Henrique Carlos Natalino, segundo quem a blindagem de deputados, senadores e presidentes de partidos aumenta a impunidade. Outro detalhe mencionado por ele é o voto secreto, também aprovado nessa semana na Câmara dos Deputados.
Ao longo dos últimos meses e dos últimos anos, as pesquisas de vários institutos têm mostrado que o Congresso Nacional é uma das instituições que tem a menor credibilidade e a menor confiança dos brasileiros. E isso, sem dúvida, é reforçado por votações como esta, por discussões como esta que trazem para a opinião pública essa sensação de impunidade, essa sensação de defesa de interesses pessoais e corporativistas da classe política. Tem trazido uma reação muito adversa da opinião pública e que tem levado à baila essa questão da impunidade. Voltando aos tempos em que o Congresso Nacional, na prática, ele acobertava os seus parlamentares, inviabilizava qualquer processo judicial contra deputados e senadores no exercício do cargo. Então, o que eu temo é que a discussão, por exemplo, sobre voto secreto para prisão, para manutenção ou para derrubada de prisão, é algo que poderia, por exemplo, ensejar na prática o acobertamento total e a inviabilização prática total do funcionamento da justiça. E a questão da inclusão dos presidentes de partidos políticos para serem também objeto de foro privilegiado no Supremo Tribunal Federal amplia muito a sensação de proteção da classe política contra processos judiciais.
E além desta polêmica sobre políticos legislando em causa própria, também temos mais uma notícia bombástica da série. Nada está tão ruim que não possa piorar ainda mais. Receita Federal prepara um sistema digital para aumentar cobrança de impostos sobre produtos e serviços. Que história é essa, Regis Guerreiro?
Te prepara, João Marcos. Nada está tão ruim que não possa piorar ainda mais. Como parte da reforma tributária, a Receita Federal, em parceria com o Serviço Federal de Processamento de Dados, o SERPRO, desenvolve um novo sistema digital inédito no mundo para operacionalizar a cobrança de novos impostos sobre produtos e serviços. Estima-se que a solução, considerada pelo SERPRO o maior projeto tecnológico da história do país, vai processar 10% mais transações do que o PIX, porém, com um volume de dados até 150 vezes maior. O sistema de pagamentos lançado pelo Banco Central em 2020 já chegou a efetivar, em um único dia, 290 milhões de transações. A plataforma da Receita Federal, já em fase de testes, será o principal ponto de contato entre os contribuintes e o governo para o recolhimento da contribuição sobre bens e serviços, tributo federal que substituirá o PIS, COFINS e o IPI. Com o cálculo automático das cobranças e também do abatimento do imposto já pago em elos anteriores da cadeia de produção, o novo sistema deve reduzir ainda a sonegação fiscal.
Uma das principais mudanças do novo regime de impostos no Brasil será a utilização do modelo de Imposto sobre Valor Agregado, o IVA, em que a tributação é feita, como o nome sugere, apenas sobre o valor adicionado em cada etapa da cadeia de produção, diferentemente do que ocorre no sistema atual, em que há cumulatividade de impostos. A nova plataforma em estudos, que ainda não recebeu um nome oficial, vai criar uma espécie de conta fiscal para cada contribuinte brasileiro, informando o quanto há de débito e de crédito tributário em determinado mês, para que, ao final do período de apuração, a empresa faça o recolhimento do valor devido, já abatendo o imposto pago em elos anteriores da cadeia. Conforme tributaristas, a regulamentação da reforma tributária cria, João, uma figura nova que se chama apuração assistida, que lembra muito a declaração pré-preenchida do imposto de renda da pessoa física.
Fechando o nosso primeiro bloco de Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo e as informações do mercado financeiro.
A moeda norte-americana subiu quase nada, 0,01%. O dólar para compra está sendo cotado em R$ 5,301, dólar para venda R$ 5,302.
Frente Ampla de Notícias, quinta-feira, 18, mês de setembro, ano de 2025. E a Prefeitura de Marechal Cândido Rondon, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Sala do Empreendedor, em parceria com o Sebrae e a Simacar, promove hoje, quinta-feira, palestra Compras Governamentais. E ainda dá tempo de participar. O palestrante será Ageu Firler, bacharel em Ciências Contábeis, especialista em Finanças e a Secretária Municipal de Administração e de Desenvolvimento Econômico, que compartilhará sua experiência e conhecimento sobre o tema. O evento é gratuito e aberto ao público em geral, com foco especial nos microempreendedores individuais, MEIs e microempresários. A palestra acontece hoje, a partir das 19 horas, 7 da noite, na sede da Simacar. Iniciativa reforça a importância da integração entre poder público, empreendedores e entidades de apoio ao desenvolvimento local. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 45-3284-8794. E a pesquisa do Prêmio Marechal Rondon 2025 está em andamento. Jorge Bahia, pesquisa é somente online ou a população é entrevistada também de forma presencial? Boa tarde, Jorge.
São os dois formatos, o online e o corpo a corpo. Boa tarde, João Marcos e ouvintes. Foram iniciadas as pesquisas do Prêmio Marechal Rondon 2025. Os associados da Simacar estão recebendo o link pelo e-mail cadastrado no sistema, enquanto a comunidade rondonense é ouvida em entrevistas presenciais realizadas pela G10 Pesquisas. Os empresários têm até quarta-feira da próxima semana para concluir o envio dos questionários online. Até o momento, já foram registrados cerca de 60 questionários respondidos. O levantamento é conduzido com metodologia científica que garante credibilidade e transparência ao processo. As entrevistas presenciais acontecem por amostragem, abrangendo moradores do centro, bairros e distritos, com uso de tablets que registram dados como nome, endereço e localização, assegurando a rastreabilidade e validação dos resultados. Com um plano amostral elaborado por estatística, a pesquisa reforça a confiabilidade das escolhas que resultarão na homenagem a empresas comerciais, industriais, prestadoras de serviço e empresários do agronegócio que se destacaram em suas atividades, além do funcionário padrão e da personalidade do ano. O Prêmio Marechal, do qual a Rádio Difusora do Paraná faz parte da organização, será realizado no dia 29 de novembro, no Centro de Eventos em Marechal Cândido Rondon.
E a Câmara dos Deputados aprovou o requerimento de urgência para o projeto de lei 2162-23 sobre anistia aos participantes de manifestações reivindicatórias de movimento político, ocorridas entre o dia 30 de outubro de 2022 e o dia de entrada em vigor, se a proposta virar lei. Foram 301 votos a favor, 163 contra, 7 abstenções, mas a data de votação do projeto ainda será definida. Os projetos com urgência podem ser votados diretamente no plenário, sem passar antes pelas comissões da Câmara.
presidente da Câmara, Hugo Mota, afirmou que o relator será nomeado nesta quinta-feira para apresentar a versão de um texto que encontre apoio da maioria ampla da casa. Há visões distintas e interesses divergentes sobre os acontecimentos de 8 de janeiro de 2023 e, portanto, caberá ao plenário decidir. Mota explicou que buscará construir com o futuro relator um texto que traga pacificação do país. Parlamentar reforça que não se trata de apagar o passado, mas de permitir que o presente seja reconciliado e o futuro construído em base de diálogo e respeito. E agora vamos falar sobre esportes em frente ampla de notícias. E será conhecido hoje o primeiro finalista do Troféu Difusora 2025. Guilherme Reisen, qual é a situação para o confronto de hoje? Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. É isso, na noite desta quinta-feira será conhecido o primeiro finalista do Troféu Difusora Sicoob Esportiva Paraná e Demar Imóveis e Futsal. No ginásio César Roberto Schaefer, Bragadinho em Pato Bragado, a equipe da casa, que é o maior campeão da história do Troféu Difusora, recebe Maripá. No primeiro jogo, vitória maripaense. Assim, Pato Bragado, para seguir sonhando com a vaga, a grande final, precisa vencer por qualquer placar para forçar a prorrogação. Em caso de empate no tempo extra, a classificação fica com Pato Bragado por ter feito melhor campanha na primeira fase. A Maripá basta empatar o jogo ou, claro, vencer no tempo normal, que assim garante vaga na grande final. Quem avançar no confronto nessa noite pega quem passar de 4 pontos e assiste a Tobriã, que se enfrentam nesta sexta-feira. Então hoje, o primeiro finalista será conhecido do Troféu Difusora, transmissão ao vivo pelo Facebook, YouTube e AM970, as plataformas digitais da Difusora.
Guilherme, no esporte profissional, temos Libertadores, Sul-Americana e até Brasileirão.
Olha, João Marcos, esporte profissional começa falando sobre Copa Libertadores América. Nesta quarta-feira, o Palmeiras abriu vantagem na decisão das quartas de final da Copa Libertadores ao vencer o River Plate por 2-1 no jogo de ida. Com o resultado, o Verdão colocou fim à sequência de 12 jogos de invencibilidade do River Plate na temporada e fez o River conhecer sua primeira derrota nessa edição do torneio continental. Ainda se tratando de Libertadores, nesta quinta-feira, o São Paulo, fora de casa, faz o primeiro jogo das quartas de final contra a LDU na altitude de Quito. Já às 9:30 da noite, o Flamengo no Maracanã recebe o Estudiantes. Destaque também para a Copa Sul-Americana. O Atlético Mineiro, fora de casa, empatou com o Bolívar em 2-2. O Atlético que saiu vencendo, mas acabou cedendo o empate. De qualquer forma, empatar fora de casa não é um resultado ruim. Não é, João Marcos, no jogo de ida de uma competição continental. Chama atenção ainda para uma partida isolada da Série A do Campeonato Brasileiro, 12ª rodada. Botafogo e Mirassol ficaram no empate em 3-3 nesta quarta-feira no estádio Nilton Santos. Com um início avassalador, o Glorioso abriu 3-0 sobre o adversário. Porém, no segundo tempo, o time caiu muito no rendimento e viu o Mirassol ter uma grande reação. Agora, então, a equipe de São Paulo conquistando mais um ponto, desta vez fora de casa.
Fechando nosso segundo bloco de frente ampla de notícias, Adriel Marcelo e as cotações do mercado agropecuário.
Vamos às cotações para Marechal Cândido Rondon, começando com a soja saca 60 quilos, R$ 119,00, milho saca 60 quilos, R$ 52,00, trigo PH 78 saca 60 quilos, R$ 69,00 e a mandioca amido 25% a tonelada, R$ 468,00.
Você está acompanhando Frente Ampla de Notícias desta quinta-feira, 18 mês de agosto. Gerou descontentamento da população de Mercedes fechamento da BR-163, do ponto de acesso conhecido como Colina. Isso aconteceu após um acidente fatal registrado há poucos dias. Michael Bicker, será que esta é a solução para aquele local? E como a população que usa diariamente fica? Município de Mercedes já se posicionou em relação a este fechamento? Boa tarde!
Boa tarde para você, João Marcos, e ouvintes Difusora. Então, João Marcos, a solução, pelo menos paliativa, porque até o momento não há uma definição por parte dos órgãos competentes. Sim, o DENIT foi lá e fechou o acesso. Motoristas e moradores de Mercedes, eles foram surpreendidos com o bloqueio do acesso. A medida realizada pelo DENIT, que é o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. O órgão justificou a interdição apontando irregularidades no local e citou um acidente com morte registrado há alguns dias. A via é considerada estratégica para Mercedes, por onde circulam caminhões com destino ao Parque Industrial, distritos e também a Porto Mendes. Com o fechamento, o fluxo pesado deve ser desviado para dentro da área urbana, passando por trechos próximos a escolas, o que preocupa autoridades e moradores. Para reverter a decisão, o prefeito Lerton Weber determinou ao jurídico da prefeitura que ingresse com ação judicial. Além disso, anunciou que na próxima terça-feira estará em Curitiba, junto com deputados, na superintendência do DENIT Paraná, para cobrar a reabertura do acesso. Segundo Laerton Weber, a decisão impacta diretamente a segurança, a mobilidade urbana e a economia local, prejudicando motoristas, empresas e moradores. Laerton afirma, a rodovia é federal e a prefeitura não pode resolver sozinha, mas da parte do município, tudo que estiver ao alcance será feito.
Hoje estamos aqui acompanhando a vergonha que o DENIT está impondo a Mercedes. Fecharam o acesso pela colina usados por caminhões. Estão obrigando todo o trânsito pesado a passar por dentro da cidade. Inclusive, vai passar ao lado da escola Cantinho Feliz. O governo federal, ao invés de construir um viaduto com uma estrutura adequada, simplesmente fecharam o acesso. Quando questionei ao DENIT sobre o trânsito pesado ir para dentro da cidade, a resposta foi: não é problema nosso. Eu sei que o acesso pela colina não é o ideal, mas o portal da cidade também não é. Sugeri até um redutor de velocidade, mas também não aceitaram. E também quero ressaltar que essa rodovia ela é federal, mas estou buscando soluções para resolver esse grande problema, o tráfego aqui na nossa cidade, do nosso município de Mercedes. Entrei em contato com o jurídico para entrar na justiça para estar liberando o acesso dessa entrada. Também estamos em contato com o nosso deputado, que na próxima terça-feira estarei lá em Curitiba, no DENIT, para estar fazendo a solução para estar resolvendo esse grande problema que está causando aqui no nosso município.
Saindo de Mercedes, Maico Bicker, vamos agora a Entre Rios do Oeste. Prefeito Jair fez o anúncio importante de novas máquinas. Quais são elas, Maico?
São duas retroescavadeiras conquistadas pelo governo Jair e Robinho junto ao governo do Paraná. Os maquinários, as retro, vão reforçar os serviços realizados tanto na cidade quanto no interior. Isso vai garantir mais agilidade no atendimento prestado à população. Segundo Jair Bocorni, o município ainda será contemplado com uma escavadeira hidráulica, uma pá carregadeira e três caminhões basculantes, todos também viabilizados pelo Estado. Jair agradeceu o apoio do governador Ratinho Júnior, do secretário de Agricultura Márcio Nunes e também da SEAB pelo empenho na liberação desses equipamentos. Além disso, conforme Jair, com recursos próprios, a administração de Entre Rios adquiriu recentemente um trator, uma varredora de rua e outros equipamentos agrícolas, ampliando assim a frota e fortalecendo a estrutura de trabalho para atender diferentes setores entrerrienses.
Entre Rios do Oeste buscou recursos junto ao Estado e nessa semana recebemos duas retroescavadeiras que vão auxiliar demais nos serviços da cidade e do interior, trazendo mais agilidade aos serviços prestados à população. Agradecemos ao governador Ratinho Júnior, ao secretário de Agricultura Márcio Nunes e à SEAB pelo empenho a essa demanda. Ainda vamos receber pelo Estado uma retroescavadeira hidráulica, uma pá carregadeira e três caminhões basculantes. E com recursos próprios também adquirimos um trator, uma varredora de rua e outros equipamentos agrícolas.
E agora voltamos para Marechal Cândido Rondon, que segue com cronograma de galhos e entulhos. Inclusive, tem programação para o distrito de Guiporã, Michael?
Tem sim, João Marcos. Vamos lá. A Secretaria de Agricultura aqui de Marechal Cândido Rondon está alertando aos moradores do distrito de Guiporã que já podem depositar galhos, entulhos e demais materiais inservíveis em frente às suas residências até o dia 21 de setembro. Por quê? Porque a coleta será iniciada já na segunda-feira, dia 22. O secretário da pasta, Marcel Escher, orienta que os itens sejam separados por tipo e colocados de forma adequada, facilitando o recolhimento e a destinação correta. Marcial lembra que é importante que cada morador faça sua parte, separando os materiais e colocando em frente às casas com antecedência, o que agiliza o trabalho das equipes e garante um serviço mais eficiente. Então, atenção, moradores de Iguiporã, até domingo, esses materiais podem ser colocados em frente às suas casas, uma vez que o recolhimento já inicia na segunda-feira.
Frente Ampla de Notícias desta quinta-feira, 18 mês de setembro. E no mesmo dia em que o governo do estado entregou um pacote de mais de 116 milhões de reais para as forças de segurança, o governador Ratinho Júnior assinou um decreto que institui o Sistema Estadual de Inteligência de Segurança Pública. O objetivo é planejar, coordenar, executar e integrar as atividades de inteligência da segurança pública, visando subsidiar a formulação e execução de políticas públicas na área de segurança. O Sistema Estadual de Inteligência de Segurança Pública terá como órgão central Departamento de Inteligência do Estado do Paraná, que terá como responsável um delegado da Polícia Civil do Estado ou coronel da Polícia Militar do Paraná, com experiência comprovada na atividade de inteligência, indicado pelo secretário de Estado da Segurança Pública. O Departamento de Inteligência do Estado do Paraná também será responsável pela Escola de Inteligência de Segurança Pública do Estado, lançada em setembro de 2024, com a missão de capacitar e aperfeiçoar os agentes que atuam na área, com um espaço de formação contínua e especializada, padronizando e fortalecendo as atividades de inteligência. O sistema FAEP manifesta posição contrária à elevação dos valores de referência das custas para os atos extrajudiciais, bem como dos valores das tabelas do regimento. O que esta proposta afeta o setor produtivo, Gladstone Pacheco? Nos conte. Boa tarde.
Os impactos, João Marcos, são expressivos. Boa tarde. A proposta está contemplada no projeto de lei 745/2024, de autoria do Tribunal de Justiça do Estado, que atualmente tramita na Assembleia Legislativa do Paraná. Os custos dos serviços cartorários são significativamente elevados e oneram de forma sistemática o setor produtivo paranaense. O presidente interino do Sistema FAEP, Ágite Eduardo Menichetti, menciona que esta medida não tem respaldo na realidade, nem leva em conta a situação da agropecuária paranaense, que sofre com margens de lucro apertadas, incerteza jurídica e política. Ele acrescentou dizendo que adicionar mais esse componente nessa equação vai penalizar os produtores rurais e a sociedade como um todo. Atualmente, existem inúmeros casos de produtores rurais que dependem dos serviços cartorais para regularização ambiental, fundiária, obtenção de financiamentos bancários e realização de transações imobiliárias. Caso o projeto seja aprovado, esse público terá sua competitividade prejudicada, com a alteração dos valores dos serviços dos cartórios. Um dos principais pontos criticados pelo sistema FAEP diz respeito ao registro e averbação de georreferenciamento dos imóveis rurais. Além de custos elevados, os produtores reclamam da falta de transparência quanto à forma de cobrança pelo serviço e variações inaceitáveis de valores entre cartórios de diferentes municípios do Paraná.
De outra parte, os custos de produção de suínos voltaram a subir em agosto, depois de 3 meses de queda no principal estado produtor do país. Já os custos para a produção de frango de corte registraram a 4ª redução consecutiva, conforme levantamento da Embrapa Suínos e Aves, por meio da Central de Inteligência de Aves e Suínos. Pacheco, quais os números que estão sendo apresentados?
Em Santa Catarina, João Marcos, o custo de produção do quilo do suíno vivo foi de R$ 6,24 em agosto, alta de 1,82% em relação ao mês anterior. No acumulado de 2025, o ICP suíno também passou a registrar aumento de 0,52%. Em 12 meses, a variação é de 5,69%, com o índice atingindo 356,93 pontos em agosto. A ração, responsável por 70,76% do custo total de produção na modalidade de ciclo completo, subiu 2,22% no mês. No Paraná, o custo de produção do quilo do frango de corte apresentou leve redução, de menos 0,09% em agosto frente a julho, passando para R$ 4,59, o menor valor desde agosto de 2024. No acumulado de 2025, a variação é de menos 4,09%. A ração, que representa 63,98% do custo total, caiu 0,13% no mês e acumula retração de 8,65% em 2025. Paraná e Santa Catarina são os estados referência nos cálculos dos índices do custo de produção devido à sua relevância como maiores produtores nacionais de suínos e frangos de corte, respectivamente.
Ainda a Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, por meio da Divisão de Sanidade Avícola e do Escritório Regional de Toledo, dará início a uma força-tarefa de fiscalização da biosseguridade em granjas avícolas do Paraná entre 23 e 25 deste mês de setembro. Como é que transcorrerá esse trabalho, Gladstone Pacheco?
A ação tem como objetivo reforçar medidas preventivas contra doenças de grande impacto econômico e sanitário, como é o caso da influenza aviária e doença de Newcastle. A iniciativa contribuirá para o fortalecimento das medidas de proteção do plantel paranaense e para a qualidade da produção avícola, e será realizada em estabelecimentos avícolas comerciais registrados na ADAPAR, localizados na área do Escritório Regional de Toledo. O trabalho envolverá mais de 20 servidores que aplicarão um checklist detalhado de biosseguridade em cada unidade vistoriada. A força-tarefa foi pautada de forma prévia em reuniões com empresas da região para orientar e garantir que os produtores integrados possam verificar seus estabelecimentos com o intuito de receber as equipes de fiscalização nas melhores condições. A chefe da Divisão de Sanidade Avícola da ADAPAR, Pauline Esperca de Souza, menciona que a biosseguridade é o principal pilar para que o Paraná continue se destacando na produção e exportação de carne de aves. Ela destaca que a manutenção da sanidade é condição essencial para preservar mercados já consolidados e conquistar outros. A avicultura representa uma parcela importante para o Paraná, maior produtor de frangos do país, com mais de 2 milhões de aves abatidas em 2024, com 34% de participação nacional. O estado também é o maior exportador, com mais de 4 bilhões de dólares vendidos a diversos países no ano passado. O chefe do Escritório Regional da ADAPAR de Toledo, Antônio Carlos Desanetti, destaca a representatividade da avicultura para a nossa região.
Na Regional de Toledo, atualmente, nós contamos com 1.251 núcleos e 3.251 aviários de produção de corte, com média de 2,6 aviários por núcleo, além de 22 núcleos e 68 aviários de postura. A avicultura é a atividade que mais contribui para o valor bruto de produção na regional, com participação superior a 7 bilhões de reais. A avicultura é muito importante para a região, e essa força-tarefa é fundamental para garantir a sustentabilidade e competitividade do setor.